Agora na Rádio Fiscar, Reitoria no Rádio, uma coprodução da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar e 95,3 FM.
Boa tarde, está no ar o programa Reitoria no Rádio, um canal direto com a Reitoria da Universidade Federal de São Carlos. Aqui vamos falar com a reitora Wanda Hoffman ou com um dos pró-reitores da UFSCar sobre temas que estão sendo discutidos pela comunidade da universidade e também sobre temas que você, ouvinte da Rádio Fiscar, sugeriu. Para nos enviar essas suas propostas para o programa Reitoria no Rádio, basta escrever uma mensagem para o e-mail imprensa@ufscar.br. Eu vou repetir, se você quiser fazer sugestões para o programa Reitoria no Rádio, basta enviar um e-mail com essa sugestão para imprensa@ufscar.br. Esperamos sua sugestão, não é mesmo, reitora?
Exatamente.
Muito bem, boa tarde.
Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde à comunidade UFSCar.
Muito bem, esse é o nosso programa número 5 e hoje vamos continuar a nossa conversa do programa anterior sobre o orçamento da Universidade Federal de São Carlos. Reitora, a senhora nos falou de onde vêm os recursos, deu uma série de informações a respeito do orçamento, como o MEC define os valores para cada instituição federal de ensino superior, inclusive. Hoje eu gostaria de perguntar se esse recurso, ele, que é fechado para o ano inteiro, digamos assim, se ele vem de uma só vez ou se ele vem mês a mês?
Exatamente. A dotação orçamentária, ela é como eu disse, né, na entrevista anterior, ela vem num valor total para a universidade. Ela vem em três categorias: para pagamento de servidores, tanto os ativos quanto os aposentados. Vem para custeio e vem para investimento. O recurso, tanto para servidores quanto o de custeio, ele vem dividido mensalmente. Então, seria 1/12,
tá?
Ou seja, o investimento aí já depende da liberação do MEC. Mas a expectativa é que esse recurso, ele venha o total dividido em 12 vezes e cada partezinha vem mensalmente.
Tá, não vem todo o recurso de uma vez,
não,
né?
Vem o recurso de uma vez. Só que este ano, e já aconteceu em anos anteriores, mas depois foi recuperado. Este ano, janeiro, fevereiro e março, ao invés de vir 1/12, está vindo 1/18. Isso significa que em 3 meses dessa forma, significa que faltou um mês para vir.
Houve aí uma contenção do recurso.
Exatamente,
que vinha para cá.
Exatamente. Ao invés de vir naquele mês a divisão por 12, vem a divisão por 18. Significa que vem menos dinheiro no mês. E está chegando num ponto em que nós temos que tomar a decisão quem que nós vamos ficar devendo. Claro que nós temos prioridade de manter as ações afirmativas para permanência. Então, a nossa primeira prioridade é pagamento de bolsas dos alunos. Também a parte de alimentação com os RUs. E assim por diante. As outras despesas, a gente tem que identificar as prioridades.
A gente falou...
E todo mês desse ano de 2019, alguém está ficando sem
receber.
Receber.
A gente já falou sobre isso no outro programa, mas eu gostaria que a senhora nos relembrasse. O que que é investimento e o que que é custeio? Oh, desculpa, é investimento e o que é custeio.
Sim. Investimento é para você fazer uma obra, para você comprar equipamentos, né? Uma obra que pode ser uma obra nova ou uma obra para fazer uma manutenção, mas que esse complemento, essa manutenção faz com que este patrimônio público, ele aumente de valor.
Tá.
Então, nós temos o patrimônio público. E quando se faz uma obra nova, o nosso patrimônio aumenta no valor daquela obra. Quando nós ampliamos, melhoramos, reformamos uma obra, esse patrimônio público também aumenta. Isso significa investimento.
Tá.
E equipamento também, né? Agora, custeio é para o funcionamento da universidade.
Água, luz.
É exatamente.
Esse básico.
Água, luz, segurança,
limpeza.
Que envolve limpeza e etc.
Tá, agora ficou bem claro, né? Como é que é feita essa distribuição dos recursos dentro da universidade? Esse que não tem uma linha, como a senhora explicou da outra vez, eles não estão definidos que vão para determinado lugar. Quem é que decide isso?
Olha, ocorre o seguinte, dentro do custeio, do funcionamento da universidade, existem alíneas específicas de aplicação. Dentro do funcionamento da universidade, na nossa dotação orçamentária, nós temos a parte específica para assistência estudantil. A parte de funcionamento e manutenção, nós temos envolvimento aí de pagamento de pessoa jurídica, de, por exemplo, pagamento de pessoa física, a parte de transporte, a parte de, por exemplo, limpeza, que mais de custeio, portaria, zeladoria, a parte ligada, toda a parte de infraestrutura que é conduzido pela prefeitura universitária. É exatamente o funcionamento que a universidade precisa ter,
uhum.
Que é toda essa infraestrutura para que ela funcione bem, para que os alunos vão para a sala de aula, então tem a limpeza lá dos ATs, tem a zeladoria, o pessoal que abre lá os ATs, nós temos a parte de energia elétrica, a parte de água, nós não pagamos água, mas pagamos esgoto, e etc., a parte de cortar grama. São todas as atividades para que se funcione, né? Para que a universidade possa cumprir sua missão.
Tá. E aí, essas definições de como vai se encaminhar, a senhora está, por exemplo, dizendo que os recursos não vieram no volume que estava planejado vir, né? Como é que se resolve isso? Quem autoriza? Quem define isso?
Isso. O que acontece é o seguinte, o MEC exige que a universidade, a hora que recebe o custeio nas respectivas alíneas, define o que vai fazer nessas alíneas.
Tá.
É uma exigência e a gente tem que seguir isso. Quem decide essa aplicação de custeio é a universidade, né? Ou seja, quando se fala universidade, quem decide é o Conselho Superior. Primeiro passa-se pelo Conselho de Administração, que vai fazer todo um estudo técnico e vai aprovar esta aplicação nas diversas alíneas pré-definidas. E aí, num segundo momento, passa-se pelo CONSUNE. Geralmente, o CONSUNE é para identificar se tem harmonia nessas aplicações. E, claro, essa distribuição aprovada pela universidade é seguindo as alíneas que podem aprovar. Por exemplo, a alínea em que define pagamento de serviços de terceiros. A universidade é que decide. Olha, nós vamos pagar zeladoria, vigilância, portaria, energia elétrica, isto e aquilo. Algumas não tem como ter uma decisão. Energia elétrica é o quanto vem na conta.
É, não dá para ficar sem pagar, né?
Não dá para ficar sem pagar, mas a universidade poderia falar: não queremos mais limpeza.
Pode ser uma
pode
decisão
ser. Eu estou tomar, radicalizando.
É. Pode
mas,
tomar uma decisão
mas
desde
o funcionamento
que seja...
para.
Mas
ninguém fica sem ter os toaletes, os banheiros limpos todo dia, principalmente as áreas coletivas.
É.
Ou seja, o que acontece? Essas decisões de distribuição são definidas pelas alíneas. E a universidade pode solicitar ao MEC, que é o nosso mantenedor, mudar alguns valores de alínea.
Tá.
Mas o que acontece? Acontece que nesta distribuição, a própria Pró-Reitoria de Administração e depois passa pelo COAD, faz uma distribuição racional disso, seguindo as alíneas, as normativas das alíneas.
Seguindo a legislação, né?
E legislação, claro. Quando há que se mudar alguma coisa, tem que se pedir ao MEC. Por exemplo, na última distribuição, não temos recursos suficientes, como eu já disse, para assistência estudantil, que veio em torno de 10 milhões, mas nós precisamos de 14 milhões. Claro que nós já solicitamos ao MEC que nesse primeiro momento, a gente faz isso em vários momentos que ele dá essa abertura, já pegamos, solicitamos ao MEC que 1 milhão de investimento, que seria para reforma, para manutenção, para alguma coisa nova, equipamento, para que fosse transformado na linha de custeio ligado a apoio estudantil, para que a gente possa manter esta permanência estudantil, mas também manter o RU. Só Entendi. Que aí está faltando ainda 3 milhões que nós temos que ver como nós vamos fazer até o final do ano. Nós vamos cortar do funcionamento, que foi o Consune falou da possibilidade disso, nós já vamos cortar 20%, e também transformar mais investimento. Só que também a comunidade vai ter que entender que se der um problema num telhado, nós não vamos poder realizar aquela manutenção, porque nós estamos transferindo dinheiro para apoio aos estudantes. É uma decisão da instituição.
É uma decisão do conselho,
isso,
né?
A reitora e a reitoria é executiva do conselho. É muito importante o conselho. Ela executa o que é definido pelo conselho. E, claro, ela tem algumas atribuições de acertar algumas arestas, mas a política de aplicação, o local de aplicação é definido pelo conselho. Por exemplo...
A reitoria apresenta propostas no Consune, obviamente.
Às vezes, sim. O ano passado, nós apresentamos propostas numa intenção, já que nós estamos envolvidos, de mostrar as melhores formas de aplicação.
Sim.
E o próprio conselho achou que ele deveria colocar isto, e achando que nós queríamos induzir a uma proposta. E a gente queria dar mais racionalidade. Então, este ano, a reitoria não colocou proposta.
Tá.
E claro que fez uma votação nominal, caso aconteça um problema maior, que a reitoria já tinha visto isso. Claro que a responsabilidade vai ser do conselho.
Você faz parte do conselho, pode dar opinião, mas tem que arcar com as consequências e responsabilidades.
Exatamente, com o,
né,
seu CPF, com as suas responsabilidades. Já aconteceu, por exemplo, um exemplo relativamente recente, que é o FRJ, né? Onde teve lá o incêndio do museu. Isso foi questionado e eles estão respondendo isso na justiça, respondendo aos diversos órgãos. O que ocorre é o seguinte: a universidade decidiu. E um exemplo bem radical eu vou dar só como exemplo, mas atrás disso tem muita história, tem muitos argumentos. Decidiu a universidade, com seu conselho, aplicar 3 milhões e meio em torno disso na rádio universitária e 250 mil no museu. É uma decisão institucional.
É.
E ela está arcando com isso. Então, a instituição precisa ter equilíbrio nessa distribuição. Outra questão também, não na gestão atual, mas na gestão anterior à atual, na Universidade Federal lá de Ouro Preto, tomaram uma decisão no conselho e o Ministério Público, os órgãos todos de justiça, colocaram que os seus membros do conselho deveriam pagar uma multa de 10 mil reais cada um. E o reitor, que nem votou, mas faz parte do conselho, 20 mil reais. Atuou no bolso de cada um. Então não é brincadeira atuar nos conselhos. E outra coisa, os alunos que atuam nos conselhos, isso foi divulgado, eles têm responsabilidade como um servidor público federal.
Eles respondem também.
Também respondem, faz parte de todo esse processo. Então é muito importante e de muita responsabilidade participar num conselho deste. Mas, voltando aqui à nossa questão da distribuição.
Que é uma discussão econômica, eu poderia dizer, né? Não basta ser gestor, tem que ser um economista também, é isso, reitor? Tem que entender de economia, um pouquinho de mágica, talvez, para poder acertar em tempos de crise.
Não digo entender de economia, mas tem que ter, né, um bom senso em entender as diversas demandas, porque em todas as áreas da universidade tem demandas e estão crescentes a cada ano.
É.
Então, o cobertor é curto e a gente tem que buscar prioridades para que a universidade consiga seu funcionamento da melhor forma possível com esse recurso que cada vez está sendo insuficiente para essas demandas.
E, esse assunto parece que não tem fim nunca, né? Nós já estouramos o nosso tempo de 15 minutos, apesar de ser a segunda parte do orçamento. A senhora teria alguma outra coisa para falar a respeito do orçamento para a gente poder encerrar?
Olha, eu só gostaria de colocar o seguinte: todos da comunidade UFSCar, eles estão num esforço muito grande para fazer essa possibilidade de diminuir os gastos.
Adequação,
fazendo certas economias. Por exemplo, na área de assistência estudantil, está tendo um esforço muito grande, já que nós gastamos 10 milhões e não estão tendo todos os desembolsos financeiros, está tendo um esforço muito grande de identificar como melhorar, como dar mais eficiência no sentido de adequar a assistência estudantil, não deixar nenhum aluno socialmente vulnerável, né, descoberto.
Uhum.
Também na parte de funcionamento e manutenção, faço aqui publicamente aos técnicos lá da PROAD que buscam essa eficiência no sentido de estar fazendo cortes em algumas áreas, mas as principais estão em funcionamento. Por exemplo, nós tivemos uma distribuição para todas as unidades orçamentárias administrativas em torno de custeio para eles, em torno de R$715 mil. Já as áreas acadêmicas, uma distribuição de R$700 mil para custeio. Para a área acadêmica,
isso já foi definido,
já saiu portaria. Para a área acadêmica, que esse valor ele é relativamente considerado pouco para as demandas. Mas nós criamos uma mudança esse ano, que toda a parte básica de manutenção mínima da universidade vai ficar por conta da gestão geral, que seria a PROAD e a reitoria.
Uhum.
Por exemplo, material de consumo para aulas práticas, manutenção predial corretiva, não aquela estrutural, porque é investimento, a parte de almoxarifado, limpeza, carimbo, material de escritório, locação de impressoras e cópias xerox, né?
Isso tudo centralizado.
Serviços de gráfica, telefonia, correio, lavanderia, HGLP, que algumas áreas precisam. Isso tudo vai ser bancado pela administração central, para que a gente possa não deixar isso faltar.
Entendi.
E aí o recurso para a academia, que antes a academia solicitava... Cada centro solicitava isto e era uma compra pontual. Hoje nós fizemos um estudo do consumo médio de cada área acadêmica, de cada centro com seus departamentos, suas coordenações de graduação e de pós. Hoje nós temos esse estudo, então nós sabemos o que cada centro gasta. Então essa parte mínima de funcionamento vai ser com recurso direto da gestão central. E esses 700 mil são para os custos, né, para as demandas da academia, cada um tem sua especificidade.
Ah, e comprando tudo junto também fica mais barato. Né?
Exatamente. E do mesmo valor que vão para os 8 centros... que é de 700 mil, para todas as unidades acadêmicas vai ser 715, né? E que aí inclui todas as pró-reitorias, todas as secretarias, todas as prefeituras, todos os órgãos e unidades multidisciplinares vão ficar sendo dividido nesses 700 mil de custeio. Mas a base mínima de funcionamento... Nós vamos estar fazendo em bloco para todos.
Muito bem. Bom, nós vamos agora encerrar o nosso programa de hoje, o quinto programa, e voltamos na próxima semana, sempre às sextas-feiras, à 1h da tarde.
Boa tarde a todos. Até um próximo encontro.
Até lá.
Você escutou Reitoria no Rádio, programa coproduzido com a CCS, Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar.